mesmo que ela traiu o marido com o próprio amigo dele?
Olha, eu não duvido nada. Ele mesmo falava que ela tinha os olhos dissimulados.
Sei lá, viu? Isso pode ser tudo ciúmes dele. Mas falaram que o filho acabou saindo com a cara do amigo, né?
Gente, que babado! Quem são? Me conta!
Bentinho e Capitu, Dom Casmurro.
Ah, Machado de Assis.
Quem lê tem história pra contar. Uma campanha, o FMG Educativa.
No ar, Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Meio-dia e 46.
Política.
A Câmara Municipal da capital mineira divulgou a lista da composição de comissões permanentes para os próximos 2 anos. Já os cargos de presidente e vice-presidente de cada comissão vão ser definidos pelos próprios integrantes na primeira reunião ordinária do ano, no mês de fevereiro. Segundo o regimento interno da Câmara de Belo Horizonte, todos os vereadores devem participar de comissões, exceto os 6 que integram a mesa diretora. O presidente da Câmara, Léo Burguês, do PSDB, atendeu aos pedidos de toda a bancada do PSB, que tem 6 vereadores, e a quase toda do PT, também com 6 parlamentares. As comissões têm o dever de analisar e dar parecer a respeito dos projetos de lei antes de serem apresentados em plenário para votação.
27 municípios mineiros tiveram repasse do Fundo de Participação dos Municípios zerado nos primeiros 10 dias de janeiro, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Cidades como Sete Lagoas e Vespasiano estão nesta situação. Em todo o país, são 380 municípios com FPM zerado. A retenção do fundo aconteceu porque as prefeituras teriam débitos a quitar com o INSS e a Receita Federal. Neste início de mandato, chefes do Executivo chegaram a fechar prefeituras, como no caso de Santa Luzia, na Grande BH, para dar conta dos compromissos deixados pelo prefeito anterior. Na nossa coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, discute a gestão dos recursos públicos nos municípios. Vamos acompanhar.
Professor Carlos Ranulfo, 27 municípios mineiros já estavam com o Fundo de Participação dos Municípios zerado em 10 de janeiro. Os novos prefeitos estão reclamando do estado em que os municípios foram deixados pelos antecessores. O que aconteceu nesse último mandato? Faltou mesmo dinheiro para os municípios ou faltou competência da parte dos gestores?
É provavelmente as duas coisas, né? O fundo, você tem... Com a explosão do número de municípios, você pega um estado como Minas Gerais, você tem municípios que dependem quase que exclusivamente, né? Foram criados muitos municípios, quer dizer, pequenos distritos que não tinham condição de virar municípios, viram municípios. Então você tem municípios em Minas que dependem exclusivamente de transferências estaduais ou federais, quer dizer, não tem recurso próprio nenhum. E houve, né, segundo o depoimento de alguns prefeitos, uma diminuição na transferência de recursos, e todo começo de ano tem isso também. Recursos federais, estaduais demoram a chegar. Além disso, ano passado foi ano de eleição, e há uma carência, ou por falta de gente capaz, né, de planejar o gasto, ou por irresponsabilidade política, você acaba gastando mais do que tem. E depois prepara uma surpresa pro sucessor, né? Então nós estamos vendo aí cidade que chega a fechar a prefeitura, né? Fechar as portas da prefeitura para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que é uma verdadeira barbaridade, né? Que você devia ter uma lei de responsabilidade social, que se o cara fecha a prefeitura também ele pode ficar inelegível, né? Não basta ele zerar as contas, ele tem que manter um serviço público operando, né?
Uhum. Professor, e esse fechamento de prefeituras também pode ser interpretado como um gesto político, até para manchar a imagem do antecessor, quando é o caso de adversários assumirem a prefeitura?
Às vezes pode ser, mas não, eu acho que é uma situação mais de desespero. Mas teve casos também de prefeitos em final de gestão que largaram a cidade, né? Teve cidade que terminou o ano passado sem nada, com tudo parado, com o posto fechando, com até Betim mesmo aqui perto, estava numa situação... lixo acumulando, posto médico com quase ninguém atendendo, quer dizer, você tem finais de gestão que foram muito, muito catastróficos, né? tem uma questão que é importante, quer dizer, que pelo jeito boa parte das prefeituras não tem essa prática, que é você ter um governo de transição, né? Quer dizer, você entra uma gestão, você a eleição em outubro, o prefeito vai tomar posse em janeiro. Ele tem, quer dizer, diz a boa regra, vamos dizer assim, o bom senso, que esses dois meses sejam um mês para você reunir uma equipe, sentar com a equipe que está saindo, tomar pé da situação. Pelo visto, pouca gente faz isso, né? Quer dizer, o cara assume lá e depois vai abrir as portas da prefeitura e ver o que, que tem. Ué, isso aí é uma temeridade, né? Você tem que ter um processo de transição. Agora, é claro, se o prefeito anterior fez uma gestão temerária e não tem o que apresentar, compreende por que ele não quer uma transição, né? Mas, enfim, é uma mistura de tudo isso. Acho que falta gente com capacidade para, às vezes, para conduzir. Você pega, estou vendo, ontem eu estava vendo um exemplo de Fabriciano, Coronel Fabriciano. É uma cidade que a prefeita está com o cofre cheio. Quer dizer, ali você teve uma gestão que conseguiu terminar o ano e entregar. Né? Existem prefeituras que estão recebendo a prefeitura com recurso e já colocando coisa para andar. Quer dizer, então, né, teve menos dinheiro? Teve. Mas tem muita incompetência? Tem também.
Sim. E professor, o senhor fala, né, da falta de capacidade desses gestores. Os partidos, eles poderiam contribuir, ajudar, dar formação para esses prefeitos que estão assumindo, principalmente em cidades do interior, que dependem muito do Fundo de Participação dos Municípios, para eles saberem como lidar com o orçamento de uma forma mais responsável?
Os partidos talvez tenham um pouco de responsabilidade, mas eles não têm essa capacidade, né? Na verdade, falta muito gestor, é muito município e pouca gente capacitada. Às vezes, você vê, no caso da saúde, isso é muito evidente. As prefeituras perdem dinheiro, às vezes tem que devolver dinheiro, perdem programas porque não sabem fazer relatórios simples, não sabem entrar num site do Ministério da Saúde, ver o que precisa fazer, preencher relatórios e mandar. Existem inúmeros casos de prefeituras que perdem recursos, não têm acesso a recursos federais, porque não tem gente que sabe preencher uma planilha. Os partidos não têm essa capacidade, né? Talvez tenham nos grandes centros, a nível de governo federal, a nível de governo estadual, mas quando você vai ver os partidos nos municípios, eles são muito frágeis, né? A gente sabe que os partidos nos municípios quase que não existem. Existem são figuras populares que controlam as siglas. Então, você não tem formação de equipe de governo. Talvez isso fosse uma coisa que vai além da força dos partidos, um processo de capacitação de gestores, né? Mais cursos de capacitação de gestores nas universidades, ou promovidos pelo Estado, né? Por bancos de desenvolvimento. O certo é que falta gente para tocar a máquina pública no Brasil, e isso gera muito desperdício de dinheiro e gera muito problema para a população.
Tá certo, então, professor Carlos Ranulfo, nós agradecemos mais uma participação aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta a se falar na semana que vem.
Até a semana que vem, bom fim de semana.
A coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Música.